Então, a pergunta inicial é o que que é cosmovisão? E primeiro a gente vai explicar que cosmovisão não se trata de um conceito teológico, embora tenha se tornado popular no meio teológico. Cosmovisão, ele é um conceito filosófico que nasce no iluminismo do século XVIII, tá? Então, esse conceito, ele objetiva afirmar que o homem é um sujeito ativo no processo de conhecimento. E eu tenho certeza que a partir disso que eu falei, você não entendeu foi nada. Tô certo? Certo, a Angélica respondeu que eu tô certo. Então, eu tô certo. Falou a voz da experiência, né, Angélica? Então, eu também por essa fala eu também não ia entender nada. Então, eu imaginei que vocês também não fariam. Fico feliz de saber que eu não sou tão burro. É o normal não entender mesmo, tá? Bom, durante muito tempo ou até o século XVIII, se pensava que a mente do indivíduo era como uma tábua rasa, virgem. E que quando ele experimentava realidades, quando ele se deparava com situações, quando ele vivenciava algo, os sentidos desse indivíduo iam lá e imprimiam o significado das coisas na mente dele. Então, em outras palavras, ele era como uma lousa em branco, e diante a mente dele era uma lousa em branco. E quando ele se deparava com determinadas situações, vivenciava experiências, era impresso, era escrito nessa lousa as impressões que ele teve, e ali começava o processo de formação da mente dele. Mas a seguinte pergunta foi gerada pelos filósofos, questionando essa ideia. E a pergunta era o seguinte: por que então que indivíduos diferentes, ou seja, eu e o Lincoln, nós somos indivíduos diferentes, nós observamos coisas semelhantes e nós chegamos a conclusões diferentes sobre as mesmas coisas? Em outras palavras, a pergunta que foi gerada era: você e eu estamos diante de um fato, mas muitas vezes nós interpretamos esse fato de maneira diferente. E ora, se nós estamos diante do mesmo fato, temos ambos uma tábula rasa na mente e nos aproximamos desse fato ou dos fatos com os mesmos sentidos, ou seja, visão, audição, tal, 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 como pode chegarmos a conclusões diferentes? E essa era uma pergunta que a filosofia, que os filósofos propuseram, e que então, a partir dessa pergunta, era óbvio, ou derrubou-se o conceito de que a mente humana era uma tábula rasa, era uma coisa virgem, e que ia sendo desenhada, ia sendo formada a partir das suas experiências individuais. Então, quando eles propuseram essa pergunta e perceberam que de fato o indivíduo não é, a mente do indivíduo não é uma tábula rasa, então eles concluíram que a relação entre nós, indivíduos, e o mundo que nós habitamos, ela não é imediata. Que antes disso tem, ou que entre isso tem algo que está determinando a nossa forma de enxergar esse mundo. Isso que está determinando a forma da gente enxergar o mundo, da gente interpretar as coisas que acontecem, são chamadas, é a chamada cosmovisão. Em outras palavras, a Andressa está aqui na minha frente, ela está me vendo. Espero que claramente, né, Andressa?
Tudo bem?
Mas ela está de óculos para ela me ver. Por isso ela está vendo claramente, senão a visão dela estaria um pouco embaçada, provavelmente. A Andressa sabe que está de óculos e o resultado disso é que ela está me enxergando perfeitamente, certo? Mas a cosmovisão é a ideia de que todos nós observamos o mundo a partir de lentes. Embora, claramente, eu não use óculos, eu naturalmente, quando enxergo e interpreto situações, fatos, eu o faço por meio de lentes. E essas lentes, elas podem, são chamadas, essas lentes podem ser uma analogia a uma cosmovisão, a forma de enxergar o mundo. Só que essas lentes, elas podem estar de acordo com a forma de Deus ver o mundo, ou elas, por vezes, estão contrárias à forma de Deus ver o mundo. Então, a cosmovisão, sem ser a cristã, a cosmovisão como conceito, ela pode ser definida como um conjunto de crenças básicas, e básicas aqui entenda fundamentais, aquilo que dá fundamento, alicerce. Ela é, então, um conjunto de crenças basilares que determina a maneira como nós interpretamos o mundo. Todo indivíduo, reconhecendo ou não, possui uma cosmovisão. Essa é a lente, a cosmovisão é a lente pela qual o indivíduo percebe a realidade. Logicamente que a cosmovisão pode ser influenciada por diversas coisas, pode ser influenciada pela cultura onde você nasceu, na sua cidade, no seu povoado. Por exemplo, eu já contei uma história para vocês, que eu acompanho notícias, cursos, enfim, sobre a igreja perseguida. Eu contei para vocês uma vez, talvez não para todos que estejam aqui, mas já contei essa história, de em um país onde ser cristão é proibido, né? Há perseguição contra isso, um grupo de muçulmanos foi levado a Cristo, conheceu a Cristo, percebeu as escrituras como palavra de Deus e tal. Então, começou-se um processo de discipulado com esses caras. E aí, lá pelas tantas, estavam falando sobre a visão cristã de casamento. E no meio da aula, eis que um rapaz levanta a mão e pergunta: tá, então como eu devo bater ou punir na minha esposa biblicamente? Por que que ele fez essa pergunta? Porque ele era um homem mau? Não, porque na cosmovisão dele, a partir da cultura, ele foi influenciado a pensar, ou ele lia essa relação de marido e esposa como factível a possibilidade de puni-la com agressão física. Então, lógico, a partir dali é explicado para ele como que é a relação matrimonial, e espero que ele tenha se arrependido da forma como via essa relação até então e tenha tomado ciência disso, da nova forma que ele deveria enxergar o matrimônio, e tenha se aplicado a essa nova forma. Então, a cosmovisão é a lente pela qual você olha o mundo. Com o desenvolvimento desse conceito, lembra? Eu falei que ele nasce no século XVIII, a partir de perguntas que foram sendo geradas e que combateram ou desfizeram o pensamento da tábula rasa que existia até então. Então, a partir do século XVIII, foi sendo desenvolvida a ideia da cosmovisão, esse conceito de cosmovisão. E, a partir desse desenvolvimento, os filósofos chegaram à conclusão de que todas as cosmovisões são válidas e que essa variedade de cores ou de lentes que cada indivíduo tem e atribui ao mundo, de alguma forma faz com que o mundo seja o que ele é, influencia no mundo que a gente vê. Porém, essa ideia é inadmissível à luz das escrituras, ou à luz da cosmovisão cristã, uma vez que nós cremos que recebemos de Deus a revelação primeira, a revelação de quem, do que é o mundo, de quem é o ser, ou quem é o ser que criou esse mundo. E então, o mundo é o que Deus diz que o mundo é. O mundo não é o que eu percebo que ele é. Não é o que a minha cosmovisão diz que ele é. Há uma verdade absoluta, Não há uma verdade relativa, simplesmente. Há uma verdade primeira e ela é absoluta. É assim que nós cristãos enxergamos essa questão. Assim sendo, nossa visão de mundo é mais ou menos perfeita, mais ou menos perfeita, à medida que a nossa visão se aproxima ou se distancia da visão que Deus revela na sua palavra. Em outras palavras, a cosmovisão cristã, de maneira resumida, é ver a vida pela lente de Deus. E Deus revelou essa lente a nós através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E, portanto, agora, quando eu olho o mundo, se eu estou vendo de maneira diferente daquilo que a palavra de Deus me revela, eu preciso entender que eu estou vendo com a lente errada. Então eu me arrependo por isso, me volto às escrituras, percebo a lente que Deus quer que eu use para interpretar aquela situação, e então eu interpreto ela com a lente de Deus, do próprio Criador, tá? Portanto, só é possível ter uma cosmovisão cristã através da revelação de Deus, a dizer, através das Escrituras Sagradas. Bom, isto implica em uma diferença muito importante entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão comum, secular, digamos assim. Por quê? Você já deve ter ouvido na faculdade ou em algum lugar aquela frase do pensador: penso, logo existo. O penso ali, embora não tenha o eu na frase, está implícito, né? Eu penso, logo eu existo, né? E portanto, a cosmovisão secular, ela parte do homem, do eu primeiro. Ele está no centro dela. A cosmovisão cristã, ao contrário disso, ela parte de Deus e não do homem. Ela não parte do eu, ela não parte do ego, ela não parte do eu penso, logo eu existo. Ela parte do Deus é, logo Deus revela e por fim eu penso. Parte de Deus primeiro. Ele é o autor, ele estava lá desde o princípio. Nós fomos colocados na história, ele já era antes de todas as coisas. E, portanto, a nossa cosmovisão parte de Deus e não do homem, tá? A cosmovisão cristã, ela pode ser articulada de maneiras diferentes. Porém, a mais comum é uma articulação em uma grande narrativa histórica, ou uma grande história, composta de quatro grandes movimentos. Quais são esses quatro grandes movimentos? Bom, primeiro eu devo dizer que se a nossa cosmovisão parte de Deus, primeiro, e não do homem, os quatro grandes movimentos da história, os quatro grandes movimentos que articulam essa cosmovisão cristã, elas não poderiam ser movimento do homem, mas sim movimentos do próprio Deus, do próprio Criador. Porque na cosmovisão cristã, o protagonista nunca, jamais é o homem, mas sempre é o próprio Deus, aquele que se revelou a nós. Portanto, quatro grandes movimentos articulam a nossa cosmovisão cristã. São eles: criação, queda, redenção e consumação. Quatro movimentos de Deus: queda, perdão, criação, queda, redenção e consumação. Vamos lá. A criação é a forma como Deus criou o mundo, é o propósito para o qual Deus criou o mundo, é como ele criou o homem, ou seja, a sua imagem e semelhança, dando a esse homem tarefas, funções e propósito. Essa, basicamente, em linhas gerais, é a forma, é o primeiro movimento, é o movimento criacional de Deus, tá? O segundo movimento é o movimento da queda, que você vai dizer, Léo, mas quem caiu foi o homem, não foi Deus. Sim, mas quando nós caímos, isso afetou a nossa relação com o ser que criou o homem. E, portanto, está ali um movimento de Deus em tornar isso claro para nós, de que a queda nos afetou diretamente. E uma vez que nós éramos os representantes legais, para usar um termo mais conhecido, nós éramos os representantes legais desta criação que ele fez, que Deus criou, logo, quando caímos, toda a criação caiu com nós. Toda a natureza caiu. Como o Paulo vai dizer na carta aos Romanos, a natureza geme, ela sofre. Por quê? Porque ela também foi afetada pela minha queda em Adão, pela queda do primeiro homem, aquele representante maior nosso, o Adão, né? E aí depois disso, o homem já não tinha mais aquela imagem perfeita, aquela imagem bastante clara de Deus. Ela foi afetada, sua imagem ela foi corrompida na sua totalidade, em todas as suas áreas. O homem se tornou um ser depravado. Você talvez, ouvindo tudo isso que eu estou falando, desses quatro movimentos, eu tenho certeza, ou espero firmemente, que quando eu ensinei para você todas as outras coisas, quando a gente trabalhou todos os outros textos da Bíblia, de alguma maneira, eu espero que você esteja conectando esses quatro movimentos de Deus na história a esses ensinos, porque eles estavam lá, eles estavam nesse ensino de Mateus, de Marcos que a gente fez, de Coríntios, em todos eles estavam esses quatro movimentos de Deus na história. E, portanto, a queda nos afetou de maneira drástica. Nós nos tornamos seres depravados. Mas houve um terceiro movimento. E esse movimento nós conhecemos como redenção. Desde a queda, Deus tratou de dar para nós uma certeza, uma promessa, de que Ele traria também redenção. Ele fez isso desde Gênesis 3, quando ali nós temos o proto-evangelho, né? Que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, e portanto, falando do Cristo que viria em corpo humano, né? Tornaria-se homem, viveria, habitaria entre nós. Portanto, desde o Gênesis 3, Deus está revelando nas Escrituras esse projeto de redenção que vai culminar em Cristo, o qual, quando vem de forma corpórea esse mundo, física, ele interpreta corretamente as Escrituras, os pensamentos de Deus, ele ensina aos seus discípulos sobre o reino, ele morre na cruz, ressurge e, por fim, ele é assunto aos céus. Porém, antes de ser assunto aos céus, ele dá aos discípulos, e por consequência a nós, igreja, a missão de levar ao mundo o correto entendimento das Escrituras e como o reino de Deus impacta esse mundo a partir desse entendimento. E por fim, nós temos o último movimento, que é ainda algo futuro para nós, que é o movimento da consumação, que é quando Cristo voltará e julgará os vivos e os mortos. Acontecerá a glorificação dos que creem no seu nome e o juízo eterno àqueles que não creem no seu nome. Portanto, esses são os quatro grandes movimentos de Deus na história. E é a partir deles, e nós vamos explicar esses quatro movimentos nas semanas seguintes, para que você tenha mais clareza sobre como eles se dão nas Escrituras, de modo que depois que a gente fizer isso, a gente vai para as implicações práticas dessa cosmovisão na nossa vida diária. Porque até agora parece que eu estou falando de algo muito teórico. E de fato, ele precisa ser teórico no início para você ganhar proporção depois na prática. Mas você vai ver que esse é um assunto, e eu te encorajo a não desistir dele. Esse é um assunto que hoje ele é teórico, a gente está tratando ele de maneira muito teórica, mas ele é imensamente prático. O desdobramento na vida prática nossa, no dia a dia, é incrível. E aqui talvez eu vou te dar só uma fagulha disso, um exemplo pequeno disso, para que você entenda um pouco mais do que eu estou te falando. Por exemplo, vamos falar da criação. Deus criou o homem e deu o propósito. Ele deveria cuidar do jardim, que Deus criou e tal, tal, tal. Bom, quando o homem cai, quando o homem peca, quando o homem come daquilo do fruto que não deveria comer, o homem agora sofre algumas punições, digamos assim. E dentre elas é, agora, diferentemente de antes, o trabalho vai ser cansativo, vai te desgastar, vai te deteriorar no sentido físico, não no sentido como humanidade, ele é bom para o homem, diga-se de passagem, porque isso é um conceito antes da queda, o trabalho já estava lá, o homem já tinha que cuidar do jardim. Já tinha que cultivar o jardim, já existia o trabalho antes da queda. Mas, quando vem a queda, o trabalho passa a ser mais duro, passa a ser mais cansativo, passa a ser mais problemático, certo? Mas aí vem o conceito da redenção, movimento de Deus na história, o terceiro. No movimento da redenção, o trabalho já não é mais um peso. É por isso que você já não pode mais viver como aquele que trabalha de segunda a sexta e é um pé no saco ter que trabalhar, e no sábado e domingo que você não tem que trabalhar, aí você adora a Deus. Não. O conceito da redenção, ele afeta todas as áreas da nossa vida, de modo que o trabalho já não é algo negativo, já não é algo simplesmente punitivo, mas ele também foi redimido, de modo que agora eu trabalho para a glória de Deus. O Paulo trouxe isso claramente para nós. Aquilo que a gente faz ao nosso Senhor humano, digamos assim, nós deveríamos fazer como se fazendo ao nosso Senhor celestial. E, portanto, agora o trabalho nosso no dia a dia é já uma forma de culto, de adoração ao Deus Criador. Ela já não pode ser simplesmente uma forma de ter alimento em casa, já não pode ser simplesmente uma forma de angariar riqueza, ela precisa ser uma forma de glorificar o Deus Eterno. Dentro dessa concepção, então, e aqui está uma crítica, talvez, a falta de percepção da cosmovisão cristã. É que o pai olha para o filho e fala assim: pô, filho, você é pequeno, você tem 10 anos, mas você tem uma capacidade de desenhar as coisas, de tornar as coisas reais no seu caderno ao desenhá-las. Cara, isso é demais. Só que essa criança, é bonitinho ver isso. Só que essa criança vai crescendo. E o pai começa a olhar e falar assim: ele tem talento, de fato. Todavia, pintor não ganha dinheiro nessa vida. Todavia, desenhar não gera riqueza para ele. Não vai fazer ele ter uma vida suave. E então, o pai, a partir de uma cosmovisão, embora às vezes crente, às vezes cristão, às vezes na igreja desde a sua juventude, às vezes há 30 anos na igreja, o pai, embora cristão, ele agora se vende nesta área a uma outra cosmovisão. Ele deixa de usar a lente de Deus para ver essa situação e ele usa a mente secular, dizendo: bom, para o meu filho ter uma vida feliz, ele precisa estar com o bolso cheio. Para o meu filho ser realizado, ele precisa viajar para a Europa todo ano, ou para os Estados Unidos, ou sei lá para o quê. Não, errado. O seu filho, como a nossa cosmovisão parte de Deus primeiro, o seu filho foi dotado por Deus de dons e talentos especiais que expressam, quando utilizados, expressam a glória de Deus. E então você tirar o seu filho daquilo que é claramente a sua vocação, por conta de dinheiro, por conta de status ou pelo que seja, você está dando ao seu filho ou usando o seu filho para não glória de Deus. Isso é pecado. Você usou a lente errada para ver o mundo. E portanto, o trabalho era desde o princípio, desde a criação, ele se torna algo dolorido, algo que traz cansaço, que traz suor, ele é redento na crucificação de Cristo, ele toma sentido, ou os desdobramentos disso são aplicados por Paulo, por exemplo, na sua teologia, e nós então olhamos o trabalho agora como um meio, uma forma de glorificar o Eterno, e não mais simplesmente como uma forma de levar recursos para a sua casa. Os recursos são necessários, nós não estamos negando isso, mas eles não são a razão de alguém estar feliz, porque a plenitude, a alegria, nós sabemos também pela cosmovisão cristã, não é alguém estar cheio de dinheiro, mas é alguém estar cheio de Deus. E quem estará mais cheio de Deus? Alguém que está se dedicando à vocação que Deus lhe chamou para dedicar-se, ou alguém que está se dedicando um terço, pelo menos, da sua vida a uma vocação que Deus nunca o chamou para exercitá-la? Bom, é simples, é quem está na vocação que Deus o vocacionou. É por isso que o Paulo, incessantemente ou repetidamente, vai dizer no início das suas cartas: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele estava dizendo: eu que fui vocacionado por Deus a essa função. Não quer dizer que todos devam ser apóstolos, não quer dizer que essa vocação é melhor que a de qualquer outro, quer dizer que ele estava cumprindo a vocação para a qual ele foi chamado. E aí você precisa encontrar a realidade do seu chamado, da sua vocação. E agora, a vocação não é mais simplesmente: ah, eu preciso ser um missionário, que é muito comum essa ideia, eu preciso ser um missionário transcultural em outro país, eu preciso arriscar a minha cabeça por Cristo. Não! A sua vocação, de repente, é pintar parede. É fazer, como é que chama aqueles desenhos bonitos na parede? Grafite na parede. E aquilo deve gerar glória para Deus. Mas você, por algum motivo, entendeu ou tornou religiosa a sua vocação e ela é só ser missionário. E nesse caso, você estaria redondamente enganado. Você pode ser um missionário, de fato, aonde você está também. Ali é a sua vocação, você põe a serviço do reino de Deus, a serviço da glória de Deus. E isso não necessariamente está conectado à situação religiosa, ser um missionário no sentido reconhecido pela igreja, mas está na convicção de que eu estou em missão no mundo, independente de qual seja essa missão, em como eu estou atuando nessa missão. De modo que você pode ser um médico em missão, você pode ser um produtor de leite em missão, tratando as suas vaquinhas com justiça, não batendo nelas, não maltratando elas, e assim tantas outras coisas, tá? Deu para vocês entenderem até agora o que eu estou dizendo? É que eu não estou vendo ninguém, né? Então, beleza. Aline entendeu? Lincoln também. Tem alguém que tem uma pergunta até agora? Pode abrir o som aí e fazê-la.
Eu tenho.
Quem é eu?
Eu, teu companheiro de café, rapaz.
Deixa eu ver aqui. Ô, oh, rapaz, Adenilson. E aí? E aí, Adenilson?
Eu entendo perfeitamente a questão da cosmovisão cristã e a diferença da cosmovisão cristã e a cosmovisão secular, né? Para usar uma palavra diferente. E a cosmovisão, segundo a tua definição, ou a definição clássica, né, é que ela é dependente, digamos assim, da compreensão que eu tenho do texto bíblico. E aí, essa compreensão, ela se desenvolve principalmente nesses quatro eventos aí que você mencionou. Mas como é que podemos estabelecer isso quando a interpretação, o conhecimento, a palavra não é conhecimento, mas o entendimento do texto bíblico, ele difere de grupo para grupo? Uhum. Então, a minha cosmovisão cristã, ela dependeria daquilo que eu compreendo do texto bíblico. Aí nós teríamos cosmovisões cristãs e não uma cosmovisão cristã. Entende a minha colocação, Léo?
Entendo, entendo. Mas, de novo, a cosmovisão cristã, ou a cosmovisão de formas gerais, como eu falei anteriormente, ela é um conceito, ou ela é um conjunto de crenças básicas, fundamentais. Então, quando a gente pensa em cosmovisão cristã, só existe uma cosmovisão cristã. Porque nós estamos falando das crenças fundamentais do cristianismo, digamos assim. Da cosmovisão cristã, ela é uma só. Depois, e portanto, o conjunto de crenças basilares, ali está sustentada, ali está definida a nossa fé. Quanto a isso, não há mais de uma cosmovisão, há apenas uma. Depois, obviamente, nós sabemos que as coisas periféricas, digamos assim, elas têm formas diferentes de interpretá-las, de analisá-las, mas todas elas estão dentro daquilo que a gente chamaria de cosmovisão cristã. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Todos os cristãos creem na Trindade. Esse é um conceito basilar, é uma crença basilar do cristianismo. Então, se alguém diz, eu creio nas Escrituras, mas eu não creio na Trindade, desculpa, você não é cristão. Você está com uma outra cosmovisão, não é cristã. Porque você rompeu com uma crença basilar do cristianismo. Lelo, eu creio que o governo na igreja, que a forma de administrar a igreja, deveria ser centralizado no pastor. Não, Lelo, eu, por outro lado, creio que o governo na igreja deve ser a partir de um presbitério, de um colegiado. Tudo bem, isso não toca naquilo que é a cosmovisão. Isso são coisas periféricas, entende? Então, esse é o ponto. As coisas periféricas, as coisas que não são crenças basilares, fundamentais, elas não fazem parte da discussão do que é cosmovisão. Mas, dentro da a cosmovisão cristã, que é uma só, e depois os desdobramentos dela, a forma como a gente aplica ela, muitas vezes elas podem ser vistas de maneira diferente, mas ela não é mais do que uma, ela é apenas uma. Sempre a cosmovisão cristã é só existe uma, né? Então, não sei se eu respondi a Denilson, não sei se era exatamente essa pergunta. Na verdade, cara, é assunto, você sabe, né? Mais do que eu, é assunto para meses, né? De trabalho, mas a gente está tentando simplificar ao máximo para não alongar tanto e também não seria tão produtivo para a igreja. Talvez para um seminário sim, mas para uma igreja nem tanto, né?
Eu acho o tema extremamente interessante realmente. E claro, levaria muito tempo para discutir, mas eu acho de ser de extrema importância, inclusive para a igreja sim. Talvez tenha que sendo trabalhado aos poucos, né? Mas entendo o que você disse, entendo a sua postura. Legal, obrigado, Léo.
Valeu, Denilson. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Portanto, então, a cosmovisão ela é uma só e ela tem diversas implicações na vida prática, como, por exemplo, no trabalho, no casamento. Em um primeiro momento, então, nós vamos trabalhar a cosmovisão em si, o que é a ideia, essa articulação dela, esses quatro movimentos, eventos aí na história, e depois nós vamos trabalhar os desdobramentos dela nas diversas áreas da nossa vida, tá? Então, a próxima semana nós vamos trabalhar o conceito de criação. Na semana seguinte, o conceito de queda. Na outra, o de redenção. E, por fim, o conceito de consumação. Tendo feito isso, nós vamos aplicar esses quatro conceitos às diferentes áreas da nossa vida, de modo que essas áreas estejam regadas pela cosmovisão cristã, que elas não estejam fora dessa cosmovisão. De modo que você não pode aplicar essa área. A ideia da queda, a ideia da redenção, ou da criação, da queda, mas se nela você não aplicou a ideia da redenção e da futura consumação, você está pendente, essa lente está meio embaçada, ela não está perfeita como deveria estar. Então a gente vai trabalhar isso na prática depois.